Amigos da Rádio Dosvox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição. Opa! Substituição, por favor. Essa disponia não vai me possibilitar levar adiante. Vamos fazer aqui uma substituição. Vamos lá? Quem vai apresentar no meu lugar?
Estamos apresentando aqui o programa Conversa que Interessa, com o número 219. Meu nome é Fernando, sou funcionário da imprensa Braille. E nós estamos aqui hoje com o professor Olímpio, que vai nos falar um pouco sobre o novo acordo ortográfico. Professor Olímpio, seja bem-vindo aqui ao Conversa que Interessa.
Fernando, é um prazer muito grande estar aqui já pela segunda vez no Instituto dos Cegos. Estive há uns 15 dias, né, Paulo, dando uma palestra sobre o acordo ortográfico da língua portuguesa. E estar numa instituição como esta, dar assim uma pequena colaboração, é assim uma glória para um professor que tanto acredita na educação, que vê que tanto ainda precisa ser feito, que instituições como esta precisam multiplicar-se e ser mais, digamos, atendidas até pelos governos, né?
Bom, vamos começar então. Professor Olímpio, o que é o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e qual o seu objetivo?
Desde 1911, que Portugal iniciou uma tentativa de reforma ortográfica na língua portuguesa. Houve uma pequena reforma em 1911, mas o Brasil não participou. Depois disto, houve outras tentativas, 1937, 1943, 1945, mas também não houve, assim, um cumprimento por parte do Brasil. Em 1971, talvez a primeira grande reforma, onde o Brasil, de fato, aderiu, já houve, assim, várias mudanças, como o disciplinamento do acento grave, do trema também foram tirados alguns tremas, foram tirados também alguns acentos. Mas esta reforma atual, que data de 1990, quando os países lusófonos se reuniram para fazer esse acordo, e estes países que falam a língua portuguesa, somente em 1995 chegaram preliminarmente a um acordo nas mudanças. Mas, desta vez, Portugal, ele tem sido um pouco mais preocupado do que o Brasil, porque o que muda na ortografia portuguesa chega a 0,5% das palavras. Mas no Brasil, mas em Portugal, a mudança é maior em termos de 2%. E somente agora, em 2008, o governo brasileiro assinou a nova lei, porque é bom que todos saibam que a ortografia de uma língua é um assunto oficial. Cada escritor, cada jornalista, cada usuário não tem o direito de escrever como lhe convém, como lhe parece, não. É por lei, isso é disciplinado por lei. Então, em 2008, apareceu, foi assinado o decreto, em 29 de setembro, e vigindo a partir de janeiro, 1º de janeiro deste ano, 2009. O objetivo principal é unificar a ortografia tanto aqui no Brasil, quanto em Portugal e nos demais países que falam a língua portuguesa, países africanos e, mais recentemente, o Timor-Leste na Ásia, para que esta língua portuguesa tenha, assim, vamos dizer, um trâmite melhor internacionalmente, um reconhecimento internacional melhor, e que os documentos que saiam da agora em diante eles saiam numa ortografia unificada, que antes não eram. Então, o principal objetivo é este, facilitar o trâmite de documentos oficiais da língua portuguesa, torná-la com mais notoriedade no cenário internacional.
Professor Olímpio, o senhor poderia dizer se esse projeto foi de iniciativa da Academia Brasileira de Letras ou foi do próprio Poder Legislativo?
Eu não tenho dados para esta pergunta. Quem iniciou? Certo? Porque isso já data de 1990 e não há uma divulgação muito ampla de detalhes assim. Inclusive, o próprio acordo, aqui no Brasil, para você ter uma ideia, não havia documentos oficiais mostrando o acordo até o ano passado. Sabemos que os contatos, as reuniões, têm sido entre a Academia de Ciência de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras, e que existe um órgão que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Este órgão é que tem tomado assim a iniciativa na realização deste acordo. Não sei se foi este órgão que iniciou, se foi algum dos governos ou alguma das academias, mas existe esse órgão da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que há representante de todos os países lusófonos, inclusive do Brasil, e juntando-se a este órgão, a Academia de Lisboa, Academia de Ciência de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras e os órgãos de cada um dos outros países que compõem a comunidade lusófona.
Professor Olímpio, quais as grandes mudanças na escrita da língua portuguesa no Brasil?
Como falei, não é muita, não é grande o universo de palavras atingidos no Brasil. Mas como são palavras de muito uso, acaba parecendo maior a reforma. Primeiro, há uma oficialização, que não é nem mudança, das letras K, W e Y do alfabeto. Nós sabemos que essas letras sempre foram usadas, né? Você vê Kátia, Washington, né? Kiloate, KM é abreviatura de quilômetro. Então nós sempre usamos essas três letras. É só olhar qualquer dicionário de qualquer época que vamos encontrar essas três letras. Houve uma oficialização da inclusão do K, W e Y. Outra mudança está no trema. Foi abolido o trema em língua portuguesa. Você vai escrever agora linguiça sem trema, tranquilo, sem trema, aguentar, temos que aguentar sem trema, mas a pronúncia é a mesma. É bom que se diga que não ocorre mudança na pronúncia. E é desse meu irmão, que é coautor aqui do nosso livro, estava comentando que um aluno disse: professor, então eu vou dizer tranquilo, vou dizer linguiça, porque não tem mais trema. Não é assim. O trema sai, mas a pronúncia continua. Daí alguns linguistas, alguns professores, entenderem, por exemplo, que a retirada do trema não foi uma boa na mudança. Agora, palavras de origem estrangeira que não foram aportuguesadas, elas continuam com os sinais originais. Por exemplo, se você tiver uma palavra alemã usada aqui no Brasil com trema, usada no Brasil e ela tiver trema, continuará com trema, né? Como outros sinais, por exemplo, quando você escrever Conte, referindo-se ao grande escritor francês, você vai escrever com M, antes do T, C-O-M-T-E, porque esta palavra é francesa, não é portuguesa, né? Outra mudança está no uso facultativo de certas consoantes em grupos consonantais como PT, PC, PC cedilha, GD, TM, porque ora no Brasil, ora no Portugal, se pronuncia sem a consoante ou com a consoante. Por exemplo, Você tem amígdala ou amídala? Você tem a palavra no Brasil, recepção? Em Portugal se usa sem o P, recessão, como homônima da outra recessão. Você tem, por exemplo, em Portugal, acto. No Brasil dizemos ato. Quando esta palavra, em um dos sistemas, usa a consoante, aí fica opcional para todos os falantes da língua. Então, doravante pode se escrever acto ou ato. Quando amígdala ou amídala, aritmética ou aritmética, porque em Portugal se diz aritmética. Quando, isto é mais para Portugal, esta mudança é praticamente exclusiva para Portugal. Quando escreve a consoante e não pronuncia, então vai cair essa consoante. Né? Lá eles escrevem, por exemplo, não estou me lembrando aqui de uma palavra, mas toda vez, essa mudança não cai para nós. Né? E outra coisa, este acordo, algumas pessoas reclamam até sem necessidade, porque praticamente o que nós, nosso hábito brasileiro vai continuar, como o hábito português vai continuar. Nós vamos continuar com a nossa recepção, o Portugal vai continuar com a recepção dele. Né? Outra mudança está no uso do hífen. Houve muita mudança no uso do hífen. Talvez foi o que foi mais acentuado em termos de mudança. Nós escrevíamos antes autoestrada com hífen, agora é emendado, sem hífen. Por quê? Porque quando você tiver esse prefixo, ou um elemento que funciona como prefixo, diante de vogal diferente, você não usa hífen. Auto, prefixo, termina por O. Estrada começa por uma consoante diferente. Uma vogal, perdão, onde eu falei consoante, entenda-se vogal. Por uma vogal diferente de O. Então, auto, estrada, sem hífen. Mas se você tiver, vamos dizer assim, micro-ondas, que era sem hífen, agora é com hífen. Por quê? Porque o segundo elemento começa pela mesma vogal com que terminou esse elemento inicial que serve de prefixo, micro. Então aí você vai usar o hífen. Por exemplo, você vai ter mini saia, minissérie, tudo com dois S sem hífen. Hiperresistente, com dois R sem hífen. Isso era antes com hífen. Agora, quando o prefixo ou o elemento que serve de prefixo terminar pela mesma consoante com que iniciar a segunda palavra, não usa o hífen e dobra-se esta letra. Daí, hiperresistente ser com dois R, né? Minissérie ser com dois S, tudo sem hífen. Já hipersensível será com hífen, porque a consoante é diferente. Do mesmo jeito que contratempo, contramestre, já era sem hífen. Contramão, já era sem hífen. Né? Então, quando o prefixo terminar por vogal e o segundo elemento começar por consoante, sempre sem hífen. Quando o primeiro elemento terminar pela mesma vogal com que começa o segundo elemento, com hífen. Quando o primeiro elemento terminar por uma vogal diferente de que começa o segundo elemento, aí, sem hífen. E assim vários outros. Por exemplo, aquele encadeamento vocabular é Ponte Rio-Niterói. Trajeto Rio-Fortaleza-Fortaleza-Rio. Rio-Fortaleza-Rio. Né? Havia autores que recomendavam botar um travessão. Outros autores recomendavam um hífen. O acordo ortográfico disciplinou. É hífen. Você vai usar aí sempre hífen. Na acentuação gráfica também houve algumas reformas. Foi tirado o acento do hiato ou, vou, enjoo, magoo, não tem mais acento. Foi tirado o acento desses verbos. Prevêem, veem, leem, releem. Isso não tem mais acento. foi tirado o assento de quase todos os casos de assentos diferenciais. A gente acentuava pelo, o cabelo, para diferenciar da contração pelo. Arrancou o cabelo do gato com assento. Saiu pelo corredor sem assento. Esse assento caiu em pelo. Polo, gavião, filhote de gavião, tinha assento circunflexo. Polo, polo de lazer, tinha assento agudo. Para diferenciar de uma contração que não se usa mais, que polo foi substituída pela contração pelo. Tinha assento em coa, verbo coar, ou feminino de cão, diabo, coa. Para diferenciar de uma expressão usada só na poesia, com mais a, botava um apóstrofo, ficava, aliás, ainda usa, saí com a alma iluminada, aí tirava o M, botava, o apóstrofo, ficava com a. Tinha o acento em coa para diferenciar disso aí. Esse acento caiu. Ficaram apenas dois acentos diferenciais obrigatórios. No verbo por, diferenciado da preposição por, vamos pôr as coisas em ordem, diferenciar de vá por esse caminho. Verbo pôde, passado, para diferenciar do presente, pode. Só ficaram esses dois acentos obrigatórios. Em compensação, passamos a usar três acentos diferenciais. Um já se usava, mas não se conhecia muito. O substantivo forma, molde, modelo, paradigma, para diferenciar de forma, modo, ou do verbo formar. Em forma se usa opcionalmente o acento. Os professores com certeza vão orientar que use-se sempre este acento, porque às vezes confunde forma com forma. Agora passamos a usar mais dois acentos diferenciais que são usados em Portugal, opcionalmente. Como falei ainda há pouco tempo, nós, o que não acharmos necessário naquilo que for opcional, por que usarmos? Deixa lá para os portugueses usarem, né? Então, qual é? Cantamos, admiramos, falamos. Passado, na primeira conjugação, para diferenciar do presente. Cantamos, caminhamos, falamos, né? Então, ontem nós admiramos aquele quadro. Ontem passamos por aqui, para diferenciar do presente, né? E outro, até para nós, mais esquisito, é demos no presente subjuntivo do verbo dê. Que eu dê, que tu dês, que ele dê, que nós demos, para diferenciar de demos do pretérito perfeito indicativo. Eu dei, tu deste, ele deu, nós demos. Demos várias explicações sobre os assuntos. Mas foi necessário que demos. Então, diferenciando para esse motivo do pretérito perfeito, né? E há outros acentos que ficaram opcionais. As paroxítonas e proparoxítonas com a vogal tônica em E ou O, seguidas de M ou N. Por exemplo, fênix. Você tem a palavra paroxítona com a vogal tônica em E, seguida de N. Lá em Portugal, eles usam com acento agudo, porque eles pronunciam com timbre aberto. Fênix. Nós pronunciamos fênix. Antônio. Nós pronunciamos com acento circunflexo. Antônio. Lá eles pronunciam e usam acento agudo. Antônio. Fenômeno. Lá. Fenômeno para nós. Perônio, lá. Perônio. Fêmur. Fêmur. Então ficou opcional nessas palavras, acento agudo ou circunflexo. E mais uma vez, na minha modesta opinião, nós vamos continuar com o nosso fêmur, com o nosso Antônio, com o nosso fenômeno. Eles lá que falem o seu fenômeno, fêmur, tênis, né? E tem mais um acento. Um acento opcional em algumas palavras oxítonas, em E e O, que eles usam lá com agudo e nós usamos aqui com circunflexo. Bidé, lá para nós, bidê. Bebê, eles dizem lá. E nós? Bebê. Certo? Então, em síntese, são estas as mudanças que nós temos que nos acostumar com elas, e temos muito prazo para isso, né? Parece que você tem até uma pergunta a respeito disto.
Professor Olímpio, só poderia falar também acerca de alguns questionamentos que eu acredito que seja pertinente. Muitos jovens e concurseiros querem saber se essas regras, elas vão ou não ser cobradas por parte das bancas examinadoras. Só poderia dar a sua opinião sobre esse assunto?
Perfeitamente, Fernando. Este acordo, ele entrou em vigor a partir de 1º de janeiro do atual, no nosso atual ano, e vai até 31 de dezembro de 2012. E até 2012 significa, então, que coexistirão pacificamente os dois sistemas. Uma das coisas que o pessoal está fazendo um cavalo de batalha sem necessidade é porque não estão atinando para isto. Ninguém tem a obrigação de usar nova ortografia, não. Você pode continuar escrevendo até 2012, sem problema. Eu creio que o vestibular não vá cobrar isto agora. Seria até insensatez. Mas não tenho oficialmente o pensamento das comissões organizadoras de vestibulares, né? Acho que não saiu ainda nenhuma posição oficial. Apenas creio não ser sensato. O mesmo eu penso em relação aos concursos. Embora concursos são tantas vagas para tão pouca gente, que eu não sei se eles utilizariam essa estratégia, seria bastante desonesta, por sinal, para reduzir o número de aprovados. Não creio que isso aconteça também, não. Pelo menos neste ano de 2009, né? Isto vai aos poucos se aclimatando. Há professores esperando pessoas, esperando que isto nem pegue. Eu creio que não será possível essa reforma não pegar, porque é uma necessidade, é um objetivo de atualização internacional, e a mudança não é tão grande. Eu creio que aos poucos isso se acomodará. Professor Olímpio, o que vai acontecer com o acervo literário já impresso a partir de 2012? Este, sem dúvida, é o maior problema da reforma ortográfica, do Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa de 1990. Este é o maior problema. O governo deu um prazo até bom, não é? 2012 é um prazo até considerável, ou seja, de agora em diante, todas as publicações, por questão de sensatez, por questão de estratégia, é claro que vão surgir na nova ortografia, porque tudo que está escrito na velha ortografia, infelizmente, não sei se tudo, mas a grande maioria, vai ter destino não muito compatível. A partir deste ano, eu já vi nas livrarias vários livros com promoção, com grandes abatimentos. Eu não tenho dúvida que isso já é uma primeira reação ao novo acordo, né? Mas a minha esposa estava me perguntando: o que é que você vai fazer com esta sua enciclopédia que você comprou o ano passado? Se eu não tenho nenhum problema com ela, porque eu entendo das regras que estão aí, eu não vou prezar substituí-la, ela vai continuar lá, né? E é evidente que não deve os acervos vão continuar, parece contraditório o que eu estou falando, mas em termos de acervos das instituições, bibliotecas, escolas, etc., eles vão continuar, até por uma questão histórica. Os livros, eu tenho livro de 1943, um até de 1939, e esses livros estão lá comigo. Claro que eu não vou jogar fora. É uma questão de ter aquele, saber como era escrito. Agora, ao lado dos livros da velha ortografia, vão aparecendo os novos. E os velhos vão ajudar até a entender a nova ortografia. O problema vai acontecer com as editoras, com as livrarias, com os vendedores de livros. Porque os livros que surgiram até 2008, é claro que este livro não terão o mesmo valor monetário que os que vão surgir a partir de 2009. Vai haver um prejuízo, sim. Vai haver um prejuízo em termos mercadológicos, né? Em termos de acervo. Eu, honestamente, não estou vendo, a não ser a reposição dos novos. Mas, ao meu ver, junto aos velhos.
Professor Olímpio, fale um pouco agora sobre o livro que o senhor lançou.
Nosso livro é de autoria minha, Olímpio Araújo, meu irmão Manuel Murilo de Araújo. Este livro foi lançado em outubro de 2008, em sua segunda edição. Então, em 2008, outubro, 10 de outubro, nós lançamos a segunda edição do livro, Editora Prêmios. A primeira edição foi lançada em 2006, abril de 2006, e graças a Deus, em um ano e meio, se esgotou a primeira, portanto, tivemos que lançar a segunda. O livro é Desenvolvendo a Habilidade de Escrever, autores, como falei, eu, Olímpio Araújo, e o professor, meu irmão Manuel Murilo de Araújo. É um livro indicado para vestibulares e concursos, provas de concursos, nós temos nele prova de concurso resolvido, exercício com resposta. O título é Desenvolvendo a Habilidade de Escrever, mas ele não é especificamente um livro de redação. É um livro que contém português, interpretação e redação de modo integrados. Este livro resultou de 5 anos de pesquisa, da experiência que nós temos no magistério e, notadamente, de tudo que a gente já havia produzido como professor, havia observado, as dificuldades dos alunos, tentamos colocar nele uma linguagem de sala de aula, que o aluno possa até estudar sozinho. Os concurseiros, como você colocou aqui, os candidatos aos vestibulares e todos aqueles que querem se atualizar no bom uso da língua portuguesa. Esse livro contém, lá no seu final, um índice analítico. Este índice analítico vai ajudar aquele que quer simplesmente tirar uma dúvida. Você quer tirar uma dúvida sobre o emprego do porquê? Consulta o índice analítico, está na ordem alfabética, você vai localizar facilmente a página. Você quer tirar dúvida sobre verbo? Os 9 primeiros módulos deste livro contêm uma seção sobre verbo. Você vai tirar várias dúvidas. Narração, dissertação, descrição. Tem todo esse nosso livro, ele é composto assim de módulos. Módulos porque é diferente de capítulo e parte. O módulo já pressupõe uma integração de estudos, de conteúdos. Você está estudando um módulo, quando você vai estudar outro, aquele que você estudou para trás não está morto, não. Os módulos se interpõem-se. Um módulo está relatando o outro, o estudo de um módulo vai ajudar você a entender o outro. E aí vai. Cada módulo é composto das seguintes partes. Nós começamos com uma introdução inicial sobre o assunto, o tema enfocado no módulo. É? Antes, eu quero só lembrar, o nosso livro já contempla o acordo ortográfico. A primeira parte do livro, por exemplo, antes de iniciar os módulos, já é o novo acordo ortográfico, onde nós colocamos as principais mudanças e indicamos as outras mudanças nos módulos correspondentes aos assuntos, né? Então, por exemplo, o módulo 1, que trata de frase, nós temos uma introdução sobre o tipo de frase, pontuação da frase, como organizar frases, o que é que significa uma frase, como se constrói, etc. Depois nós entramos na análise de texto, né? Depois da análise de texto, nós temos a gramática em si, o estudo gramatical, que contém as regras, né? E todo o livro é intermediado de parte teórica e exercícios. Os exercícios tentam ajudar numa sequência lógica e interativa e gradativa de assuntos para o aluno ter uma condição de armazenando os conhecimentos na sua parte intelectiva, e ao mesmo tempo são questões que tanto lhe prepara para as provas de concurso, de vestibulares, como vai tentando exigir da sua capacidade intelectual um crescimento e a criatividade também. Tanto é que nós temos lá atrás as respostas dos exercícios. Os exercícios que constam do livro têm suas respostas lá atrás. Agora, nós temos exercícios de criatividade. O aluno é chamado a criar, a desenvolver as suas habilidades intelectuais. Claro que questões assim não vamos ter resposta, porque nós não podemos prever o que o aluno vai pensar. Há autores que colocam questões pessoais, ainda colocam lá sugestões. Nós não fazemos isso, que achamos que não devemos interferir nessa criatividade do aluno, né? E aí, depois da parte de assuntos gramaticais, nós temos praticando redação. Como você vê aí, Fernando, a partir do primeiro módulo, nós começamos da frase. Como nós vamos colocar... Porque o primeiro tema é frase. Daí você vê a integração dos conteúdos, das partes do módulo. Então, aí nós colocamos para o aluno completar frases, para o aluno associar frases, completar frases. O aluno, sem perceber, ele está entrando no fantástico mundo da redação, que é uma coisa bem mais interessante, bem mais atrativa, bem mais alegre do que difícil. E aí, nos outros módulos, o aluno vai trabalhando frase, até chegar ao parágrafo. O que é o parágrafo? É uma associação de frases. Então, a partir do módulo 1, 2, 3, o aluno vai associando frases para chegar ao parágrafo. Depois ele vai ser estimulado a associar os parágrafos para chegar ao texto. E assim nós temos no livro um curso de redação que consta de um sequenciamento dinâmico, né? Dos exercícios de redação. Isso torna um negócio bem mais agradável. Sem nem ele perceber, ele vai desenvolvendo a capacidade de redigir. E cada módulo termina com uma brincadeira, um joguinho, que nós chamamos de brincando e aprendendo. Então, se o aluno, se o leitor está estudando parte por parte, ele vai se deparar com uma higiene mental sem sair do estudo. Ele está brincando e estudando. Ele está brincando, mas continua estudando. Então, nós temos no módulo 1 umas charadinhas. Umas charadinhas que o pessoal jovem talvez nem curta mais isso, mas por quê? Porque isso não é desenvolvido na escola. Eu tenho tido depoimentos interessantíssimos de jovens que estão adorando isso aqui, estão gostando demais. Mas em outro módulo você tem palavra cruzada, em outro você tem caça-letras, em outro você tem exercício enigmático, e a gente vai variando e vai trazendo várias atividadezinhas para o aluno desenvolver criativamente, desenvolver intelectualmente, desenvolver conscientemente a habilidade de escrever e de utilizar adequadamente a língua portuguesa.
Professor Olímpio, Fernando, demais ouvintes, com rouquidão e tudo, eu vou fazer uma interferência aqui nessa maravilhosa conversa que interessa. Essa sua obra, professor Olímpio, ela é fantástica. Primeiro, por ser criada com essa questão de módulos e com toda essa sequência lógica. Uma coisa é você estudar gramática separadamente, outra coisa é você conhecer a formação da frase, como fazer a pontuação na frase, depois ampliar para um parágrafo, daí seguir para um texto, e ter toda essa sequência lógica. Então, eu gostaria que o senhor repassasse para os nossos ouvintes como é que os professores pelo Brasil inteiro, como é que instituições que trabalham com pessoas cegas, elas podem ter acesso à sua obra e repassar essa obra para que as pessoas também tenham acesso através do audiolivro, por exemplo?
Obrigado, Paulo. A gente se sente gratificado Sabemos que esse é o maior pagamento do professor, é o reconhecimento do trabalho, e principalmente saber que o trabalho está ajudando as pessoas. Eu aqui sugiro, incentivo a todos os professores, a todos os profissionais, às pessoas em geral, inclusive aos cegos e deficientes visuais, que eu sou um deles. Eu sou deficiente visual, e não vou dizer que me orgulho disso, que a gente não pode se orgulhar, mas me sinto muito feliz porque Deus me deu a condição de driblar esta deficiência e seguir em frente. Eu sou aposentado como professor, administrador escolar, tive uma maratona interessantíssima na educação aqui no nosso estado. E isso com toda a deficiência visual. Eu sei dirigir uma escola de 1.500 alunos, mais de 100 professores, com todos os problemas que a escola pública ainda oferece, e você saber que se apagar aquelas luzes, eu estou ali numa sala de aula, estou visitando a escola ali 9 horas da noite, eu fico nulo, e Deus não me dá o temor de ali estar, concorrer a uma eleição, continuar e não deixar a desejar, ser eleito por 94% da comunidade escolar, porque reconhece que aquele deficiente visual se supera e trabalha e consegue frutificar. Isso é, a gente só tem a louvar a Deus por tudo isso. Por isso que eu faço questão de dizer, no meu próprio livro eu cito isso, e até faço homenagem ao meu oftalmologista, porque me ajudou me dar essa condição como instrumento de Deus. Eu me atrasei até uns 5 minutos ou 10 minutos aqui nessa entrevista, que está me dando assim, um prazer fora de série enorme, porque hoje eu não me contive. Ao abrir o jornal O Povo de hoje, eu vi uma reportagem: a escola pública aumentou em 308% nesses, de 97 para cá, se não me engano, a aprovação dos alunos no vestibular da UFC. Eu fui um aluno que estudei sempre escola pública e passei no vestibular da primeira vez. Eu trabalhei na escola pública e particular. Como diretor de escola, eu dizia para os meus colegas: a escola pública pode até ser melhor do que a particular, não precisa ser nem igual, pode ser melhor, porque ela tem os profissionais tudo formado, os profissionais competentes, e basta se motivarem e deixar a acomodação, porque as dificuldades são grandes, não há remuneração digna, as autoridades não agem como deveriam agir, mas nós não podemos nos acomodar. A escola pública, ela tem condição de ser boa. Então, essa notícia me deixou assim, numa alegria imensa. E não sei se dá para notar no meu tom de voz, eu ainda estou falando com esta alegria. E eu vejo numa notícia como essa, porque eu, inclusive, não me contive, eu escrevi, já fui escrever um artigo de opinião para o jornal O Povo. E já mandei. Porque para ver se eles colocam lá também o mais rápido possível. Né? E é preciso que a gente ouse. Meus colegas, vamos ousar. O meu irmão me chamou para fazer esse livro. Eu disse: rapaz, será que nós temos condição de fazer esse livro? Temos. Vamos fazer. E ficamos. Aquele trabalho de paciência, porque eu estou com um pouco mais de tempo, que já estou aposentado, apesar de ter muitas atividades, graças a Deus, mas o meu irmão trabalha ainda muitas aulas e o tempo fica muito pequeno. A gente se reunia aos domingos, a gente se reunia às noites, a gente driblava. Rapaz, que horário tu tem na semana? É quarta à tarde? É segunda de 9 às 11? É depois do almoço até 1 hora? Pois nós vamos utilizar isso tudo. E fizemos. Em 4 anos, nós fizemos este livro. E, depois de feito, a gente ouvindo até os depoimentos dos colegas, ouvi o depoimento de um professor meu, professor José Alves Fernandes, um dos maiores linguistas, filólogos que nós temos aqui. Isso fica, a gente fica muito feliz. Então, vamos ousar. Nós não temos o direito de levar para o túmulo o nosso conhecimento, o nosso crescimento cultural e espiritual. Nós não temos esse direito. nós temos que deixar este conhecimento para as novas gerações. E sinto-me feliz de também estar trazendo para os cegos e deficientes visuais. Como isso me deixa feliz? Vocês terão claro esse direito. Aqui no Instituto dos Cegos, a doutora Rosélia com o professor Paulo Roberto, de gravar este livro para vocês. Há um outro acadêmico, da academia que nós participamos, que vocês já conhecem, o autor do Metalito, que está com vocês, o professor Francis Mar de Castro. Ele deverá gravar conosco este nosso livro para vocês. E isto será mais um tento, não para vocês, para nós, autores. Com certeza vocês terão esse acesso e eu não vejo a hora de nós concretizarmos isto para vocês.
Bom, então com isso nós encerramos o Conversa que Interessa de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Olímpio, a ajuda aqui do professor Paulo, a nossa controladora de áudio aqui, Paula, e Alexandre Almeida, que faz a gravação do programa na internet, e a todo o Instituto dos Cegos e a SAC, certo? Muito obrigado a todos.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.